Está no ar, o Jornal do Senado.
Dário Berger afirma que reforma da Previdência é necessária, mas não pode penalizar os mais pobres.
Congresso instala comissão para analisar alterações na Lei Candir.
Inscrições para o projeto Jovem Senador terminam na próxima semana.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, comentou as recentes reuniões da CPI da Previdência. Segundo ele, a população envelheceu e não há mais dinheiro em caixa para bancar as aposentadorias.
O senador disse que a reforma é necessária, mas não pode penalizar os mais pobres. Na opinião de Dário Berger, para fazer justiça é preciso acabar com as aposentadorias milionárias.
Ele lamentou que hoje cerca de metade da população esteja desempregada, ocupando subempregos ou ganhando no máximo um salário mínimo.
Eu não me conformo como senador de ver que esse triste cenário, esta realidade possa estar se agravando ao invés de estar melhorando. Portanto, esse tema é um tema que me causa muita espécie, muita preocupação.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, espera que os partidos que compõem o chamado Centrão, constituído pelo PP, PR e PSD, se posicionem de fato contrariamente à reforma da Previdência. Segundo Paim, uma notícia com esse teor foi destaque nos jornais desta semana.
Eu só espero que eles não estejam fazendo chantagem naquela filosofia antiga, criar dificuldades para ganhar facilidades do dano que se recebe. Eu espero que eles mantenham essa posição e que a gente enterre de vez essa reforma da Previdência que só vem na linha de tirar direitos dos trabalhadores.
Comissões.
O Congresso instalou a comissão mista destinada a analisar alterações na Lei Candir. O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, foi eleito relator da proposta.
O objetivo do colegiado é definir um modelo de compensação para estados e municípios por perdas decorrentes da desoneração do ICMS nas exportações. Repórter Marcela Cunha.
Desde 2004, o valor do repasse precisa ser negociado entre governadores e o executivo. O deputado José Priante, do PMDB do Pará, foi eleito presidente do colegiado e a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, a vice. Já o relator será o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, autor do pedido de criação da comissão mista.
Ela tem que ser uma comissão já para que a gente possa ter a aprovação nas duas casas do relatório final. Eu já tive com o ministro da Fazenda, então há uma certa resistência nesse momento de arroxo, mas eu penso que nós vamos discutir uma forma que a gente encontre também um caminho, mesmo que seja gradativo, até quando a Lei Candir pode permanecer ou não.
Os parlamentares já aprovaram o plano de trabalho da comissão. A apresentação do relatório está prevista para 18 de outubro e a votação para o dia 30 do mesmo mês. O objetivo é garantir que haja tempo hábil para a edição de uma lei complementar regulamentando os repasses até 30 de novembro, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal. Caso a lei não seja editada, caberá ao Tribunal de Contas da União fixar as regras. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, criticou a ausência dos repasses pela União.
Veja o insólito absurdo que vivemos hoje. Os estados fizeram com a União um acordo para a renegociação das suas dívidas. Só que a União deve aos estados a compensação da Lei Candir e a União, a prima rica, não paga e não há nenhuma penalização por não pagar.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, comemorou a aprovação pelo Senado da PEC que torna o estupro crime imprescritível. Isso significa que o estupro poderá ser punido mesmo muitos anos depois de cometido.
Para o senador, que foi autor da proposta, essa mudança é importante porque muitas mulheres demoram a ter coragem para denunciar.
É um dos crimes mais subnotificados, porque ele atinge crianças, atinge as mulheres que ficam traumatizadas, que ficam amedrontadas e não têm coragem sequer de registrar ou de falar para alguém a agressão que sofreram, o trauma que estão vivendo. Números mostram que no Brasil tem perto de 40 mil estupros por ano. Mas os dados e as pesquisas mostram que a subnotificação é tão grande desse tipo de crime que ele pode chegar a 500.000 de casos por ano. 500.000.
E a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, saudou o Instituto Maria da Penha por lançar o relógio que mede a violência contra a mulher no país, nos mesmos moldes de iniciativas semelhantes, como o impostômetro.
A senadora lamentou que, no Brasil, a cada 2 segundos uma mulher é assediada e, de 2 em 2 minutos, uma mulher é assassinada. E ainda hoje, 52% dos casos de violência não são denunciados por elas.
Lúcia Vânia também citou dados que mostram como eram tratados os casos de violência doméstica antes da Lei Maria da Penha.
Até 2006, ano da promulgação da lei, 2% dos agressores eram efetivamente condenados. 70% das brasileiras assassinadas eram vitimadas no âmbito de suas relações domésticas. 90% das ações processadas que envolvia a violência doméstica eram arquivadas sem condenação.
Hoje, 11 de agosto, se comemora o Dia do Advogado. E a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, chamou a atenção para um fenômeno recente no país.
Segundo ela, está se verificando uma mudança na interpretação de princípios jurídicos, especialmente dos que tratam de direitos e garantias individuais.
Simone Tebet alertou que é preciso cuidado no momento de se acusar alguém, para evitar que se condene um inocente.
Sei que se mudaram os tempos, provavelmente até os costumes, mas o dever do advogado não. Continua sendo o de não pré-julgar, o de não temer a ira insana das multidões, o de não descansar enquanto não for alcançada a verdade real e a que leia-se em relação a ela, defender o inocente e absolvê-lo, e também colocar o culpado como responsável na área criminal, inclusive na cadeia.
As inscrições para o projeto Jovem Senador se encerram na próxima sexta-feira, dia 18 de agosto.
Na 7ª edição, o projeto tem como tema a pluralidade do Brasil com debate sobre a tolerância. As informações com o repórter Gustavo Azevedo.
Os jovens que participam do projeto têm a oportunidade de conhecer de perto o Senado e exercer as funções dos parlamentares. As sugestões podem, inclusive, se transformar em projetos de lei e serem analisadas pela Comissão de Direitos Humanos. A possibilidade de experiência cidadã é destacada pela organizadora do projeto Jovem Senador, Márcia Yukiko.
Os resultados são muito bons. Parte dos alunos nos relata, né, que foi muito importante para a formação deles, especialmente para ganhar uma autoconfiança.
A etapa inicial da 7ª edição do evento está na reta final. Termina no dia 18 o prazo para que as escolas encaminhem as redações selecionadas para as secretarias de educação estaduais e o Distrito Federal. O tema deste ano é Brasil Plural, para falar de intolerância. As 3 melhores redações de cada estado serão encaminhadas ao Senado. Um dos 27 selecionados em 2016, o estudante mineiro Dilson Gabriel Pieve, venceu o concurso de melhor texto. Ele lembra a importância da iniciativa.
Nós podemos ser autores da nossa própria história, né? Mas às vezes a gente acaba esquecendo disso e desistindo até mesmo antes de tentar. A minha maneira de entender a política no Brasil ficou muito mais clara após nosso acesso ao Senado, né?
Para participar do projeto, os candidatos precisam estudar em escola pública e ter até 19 anos. O resultado final deve ser divulgado até o dia 13 de outubro.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União avaliou o uso de tecnologias digitais em projeto do governo federal e apontou falhas nas diretrizes e padrões. Governo Digital é uma plataforma online que é parte da estratégia de modernização que tem o objetivo de oferecer melhores serviços públicos para a sociedade. Sob relatoria do ministro Benjamin Zimmler, o TCU constatou que não há um mecanismo remoto integrado, simplificado, economicamente acessível e seguro para a autenticação da identidade do cidadão. A falta desse mecanismo dificulta a ampliação dos serviços públicos digitais.
O TCU verificou ainda a dificuldade de compartilhamento de informações entre órgãos e entidades públicas federais, inclusive com estatais de tecnologia da informação.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.